Warpcast, o seu podcast retro gamer.
Oi, beleza? Eu sou o JP Moraes, tá começando mais um episódio do Warpcast. Eu tô aqui com o Sidney Rodrigues.
Olá, pessoas.
Roda Lemos.
E aí, pessoal?
E Mano Beto.
Muito bom dia, boa tarde, boa noite.
É isso aí, pessoal. Hoje a gente vai falar deles, dos maravilhosos jogos de plataforma. Um dos principais gêneros, se não principal aí, né, cara? Dos 8, 16 bits, logo depois dos nossos recadinhos. A Warp Zone é uma editora especializada em publicações retro gamers. São livros, revistas impressas, além das revistas digitais gratuitas. Acesse warpzone.me para conhecer essas publicações e outros conteúdos, como notícias, artigos, colunas, vídeos e os nossos podcasts que você também pode acessar diretamente por warpcast.com.br. Não se esqueça de avaliar o Warpcast no iTunes e de seguir nossas redes sociais. São todas Warp Zone ME. Eu queria começar esse podcast perguntando o que que define o gênero plataforma. É da forma mais simples ter uma plataforma pra você subir,
não,
cara?
Não. Isso é importante. Isso é uma discussão sobre o início dos jogos de plataforma, inclusive.
Ah, é, cara?
Porque, cara, existe uma divisão entre quem acha que o Space Panic é um jogo, é o primeiro jogo de plataforma.
Qual que é aquele do carrinho que pula de prédio em prédio?
Jump Bug,
mas esse é um pouquinho mais pra frente. O Space Panic, ele é um jogo anterior ainda até o Donkey Kong. Por quê? Ele é um jogo que tem plataformas. Ele tem plataformas bem parecido com aquele esquema que a gente tem no primeiro Donkey Kong, mas você não pulava, você subia escadas pra subir as plataformas. E eu acho que, cara, pra mim, um jogo de plataforma, mais do que as plataformas, o pulo é essencial.
Pera aí que eu tô editando a Wikipédia, como é que é? Mais do que as plataformas
em si, a mecânica de pulo era essencial pra caracterizar um jogo de plataforma.
Entendi.
Eu assim, cara, pra mim tem que ter pulo, não tem jeito. A partir daí a gente vê. Porque se tem jogos de plataforma que a gente vai ter no futuro, as plataformas nem são tanto desafio assim. Sim, né? Tem outras coisas que te desafiam meio que na tela ali também.
Tá, você vê então que a base da mecânica desses jogos é o pulo e os desafios que você encara tendo que usar isso como ferramenta.
Mas o Space Panic tem pulo?
Então, o Space Panic não tem pulo. É por isso que existe essa divergência, galera. Apesar dele ter saído antes do Donkey Kong, e ele é bem parecido com o Donkey Kong visualmente, assim, a tela, né? Você não pulava pra subir as plataformas. Você ia subindo e descendo de escada e fugindo dos inimigos. Por isso tem gente que não considera ele o primeiro jogo de plataforma, porque apesar dele já ter as plataformas, ele não tinha a mecânica de pulo que talvez seja essencial pra jogabilidade da coisa também. Ali, a gente tem as plataformas e uma escada, mas podia ser uma montanha, entendeu? E você subiria a montanha de escada ou escalaria essa montanha. Então, não... Eles só dizem ainda que é um jogo de plataforma porque tem, efetivamente, plataformas, né? Que é uma coisa bem marcada. Mas eu acho que não dá pra considerar porque não tem essa questão da mecânica do pulo, que ela é importante também.
E o Donkey Kong tem o pulo, né? Ele não é side-scrolling, mas ele tem as características que moldaram o que a gente conhece hoje por plataforma. Você tem obstáculos, você anda e você precisa pular.
E tem macaco.
É, macaco também é uma coisa tão importante quanto o pulo.
Exatamente. Eu acho o seguinte, aí vocês podem até discordar aí, fica à vontade. Mas a gente tem alguns jogos que são meio que embrionários pro gênero, né? Mas o que vai definir tudo o que vai ser plataforma daquele momento em diante, acaba sendo o primeiro Super Mario, que é pulo, plataforma e side-scrolling, né? Esses três elementos aí que compõem o que veio a ser considerado ali o gênero de plataforma em si já estabelecido, né?
Pior que a gente tem um jogo antes, é porque, assim, claro, o Super Mario Bros. 85, ele plantou, né? Ele tornou a coisa famosa porque ele vendeu 40 milhões de unidades, mas tem um jogo da Namco, o Pac-Land, que ele é exatamente isso.
Mas o Pac-Land é antes do Mario?
O Pac-Land é de 84, cara, e é side-scrolling.
E a gente tem esse movimento no arcade, né, primeiramente, né, essas primeiras inserções de jogabilidade antes de serem introduzidas em Super Mario Bros. De 1985. A gente teve também o Moon Patrol, que é aquele carrinho com patinha.
Sim,
né,
que atira pra frente e pra cima ao mesmo tempo do Atari, né?
Isso, e pra trás também.
Mas ele não tem plataforma, né, Mano Beto? Só pulo, né? Pulo side-scrolling,
até,
né?
A gente chegar, que assim, a coisa converge pra gente chegar no Super Mario, né? Mas você foi tendo, assim, um jogo que implementou side-scrolling e foi... Alguns jogos foram criando criando esses elementos.
O Super Mario é o iPhone dos jogos.
É isso aí,
que
cara.
Pega as patentes de tudo e monta o Megazord. Eu acho que, assim, o Super Mario, ele vem pra unir esses três elementos principais, mas o Sidão trouxe um outro jogo aí que já tinha colocado esses três juntos, né? Mas talvez precisasse de um jogo que catapultasse o gênero como foi o Super Mario Bros. De popularidade, de jogabilidade redonda. E talvez esse outro não tenha sido, colocou isso tudo aqui, mas de repente não foi tão jogado, não foi tão bem aceito, não foi tão influente na comunidade e acabou. Não sei, tô dando um chute aqui, porque eu mesmo, eu não conhecia, cara.
Então, eu conhecia, mas eu achava que ele foi lançado, tinha sido lançado depois. E eu não me lembro de ter níveis no jogo. Tipo, nível que eu digo, nível de plataforma mesmo, onde ele pula, ele tem que avançar. Eu lembro ele como um jogo extremamente horizontal.
Mas você precisa ter desnível, porque você tem jogo que você pula, desvia de coisas que vão obstáculos que vão acontecendo no caminho.
Tipo Wonder Boy, o do bonequinho pelado?
É.
Não, tudo bem, mas você não tem que subir em certos lugares pra pegar algum
item? Não necessariamente, não necessariamente.
Então, aí na plataforma, né?
Pra mim, o pulo é mais importante. Não, é a plataforma ainda.
Calma, se tem pulo e não tem plataforma, é plataforma? Porque aí fodeu.
É, só inimigo, só tem inimigo. É uma linha reta com inimigo.
É.
Até o Pitfall tem desnível. E o Pac-Land, eu acho que não lembro de ter.
Eu acho, inclusive, que o Sidão inventou essa data
não,
aí.
Não, olha só, sabe por que tem? Tô vendo, vou chegar aqui agora, ó. Botei no long play aqui. Tem parte, ele é essencialmente linear, mas existem partes onde tem a água e ele não anda sobre a água porque ele não é, porra.
Jesus.
Ele vai pulando a água, subindo nos inimigos. Ele faz os inimigos de plataforma. Olha aí, olha aí.
Talvez seja por isso que não seja tão, né, porque, sei lá.
Tão legal.
Sei lá, né? Não queria falar isso, mas o Oda já trouxe, então.
Nossa, sou sincero.
Tem plataforma sim, pô. Tô pulando. Tem aqui, tem umas coisas de pular sim. Tem plataforma sim.
Esse aí, o Warpcast é isso aí, né, cara? A gente vai buscando a informação aqui na hora.
A gente tá aqui pra falar
errado ou certa. O importante é a gente falar com convicção, né?
O importante é o editor fazer a gente parecer depois que a gente é inteligente dessa.
Exatamente, cara. Agora, olha só, qual foi, na opinião de vocês, a era de ouro dos jogos de plataforma? Foi no 8 ou foi no 16 bits? Porque assim, o 8 foi o que deu a cara do gênero, nasceu o Mega Man, nasceu o Super Mario, nasceu o Castlevania, nasceu um monte de coisa. E aí, os 16 bits só embelezaram e já tava tudo lá? Como é que vocês veem esse movimento aí de um pro outro?
Eu tenho uma opinião que vai além da qualidade dos jogos. O plano de vida do Nintendinho, ele essencialmente se baseou em jogos de plataforma, né, cara? Os grandes jogos de plataforma nasceram no Nintendinho nessa época. E o Nintendinho salvou um mercado que tava falido.
Se tu tá puxando então, assim, essa cartada, tu vai falar um bagulho que não tem nada a ver.
Não,
já
cara,
tá
não.
Esperando. Já tá não, levantando a bola do Nintendinho aí
não,
pra falar.
Não, cara, eu tô te falando o seguinte, assim, ele foi essencial pra Nintendo alcançar o público que ele alcançou. Além de, claro, nascerem todas essas franquias, serem ótimos jogos dessa época, os principais jogos de todo gênero, os principais jogos de videogame eram jogos de plataforma. Você tinha muitos bons jogos nos 16-bits, mas eles não eram os principais jogos do mercado durante um tempo. Você começa a ter RPGs, começa a ter várias outras coisas que começam a competir com jogos de plataforma. Os jogos de plataforma começam a ir pra um nicho. Os jogos mainstream, o mainstream de videogame no 8-bits era jogar jogos de plataforma.
Entendi. Era o gênero principal?
Sim, sim. Era o principal jogo. Você comprava consoles pra jogar jogos de plataforma.
Concordo com o Sidão. Realmente nasceu nos 8-bits, né? Entretanto, a gente teve uma maturidade do gênero nos 16-bits no início dos anos 90, porque de fato o gênero, com a transição da geração, ficou muito ovacionado. Aí lá para 94 começou a queda, porque entra isso que o Sidão falou também, e também a entrada da nova geração, no caso 32-bits. Então aí começa a ter não tanto apreço os jogos. Tanto que, de 94 para 95, a gente tem lançamento de títulos incríveis de plataforma, mas eles não fizeram o sucesso que mereciam por conta dessa transição. A gente teve Sonic 3 and Knuckles, tivemos Super Mario World 2, que é o Yoshi Island, que eles não tiveram, são ótimos jogos, mas eles não tiveram na crista da onda, tanto do público quanto da crítica, por conta dessa transição. Mas voltando ao passado, né, voltando um pouquinho no tempo, de não só na virada da década, mas a virada de plataformas, de hardware, e foi uma coincidência, né, porque a gente acaba os anos 80, não só vira a década, mas vira o hardware também, né, que a gente entra nos 16-bits. Então acho que esse início, Super Mario World, o primeiro Sonic, a gente teve a série Mega Man X do Super Nintendo, a gente teve um salto muito grande e que conquistou muito a crítica e o público. Né? Até jogos que hoje são inviáveis pensar que, de certa forma, tiveram um relativo sucesso, como aquele jogo de plataforma do gato que tinha a camisa com ponto de exclamação, Bubsy, acho que era isso.
A quem goste muito do Bubsy, hein? Você vai arrumar problema com a fanbase.
Eu acho, Jota, que se você se refere aos anos de ouro como qualidade, talvez os 16 bits conseguiu.
Como auge.
O auge de qualidade ou auge de popularidade?
Do gênero.
O auge do gênero, pra mim, tá nos anos 80, cara. É 8 bits.
8
pra
bits,
mim.
Porque dali, cara, você. Lógico, foi. Originou-se muitos jogos de plataforma e muitas vertentes do jogo de plataforma, entendeu?
Olha só, vou falar dois jogos que saíram nos 8 bits, cara. Super Mario Bros. 3 e Bonkers do Master System. É isso.
E é verdade, né? Teve Super Mario Bros. 3, que é maravilhoso. A gente
é o melhor jogo de plataforma já
passado.
Feito, não tem o que fazer.
Sim, é verdade. Tem o Super Mario Bros. 3.
Kirby, apesar de já... A gente fez um episódio aí sobre Kirby Adventure, que já tava na época dos 16 bits, mas veio no 8, né? Super Mario 1, 2, 3. O Mario que eu tô falando é o Lost Levels, né? Que o outro é um pouco questionado, mas também é plataforma. Também é legal pra caramba. Uhum. Os Mega Man todo, Castlevania, Metroid.
Foi vertente sendo criadas, né? Naquela época.
Claro, claro.
Não só jogos que não tinham somente o pulo como mecânica principal.
Com certeza, cara. O próprio Metroid que criou o gênero, né? O Metroid-like, né? Com os labirintos. O Castlevania também. É, que
com
também
itens,
é plataforma
né?
com... Que tem, né?
Running Gun, né?
Running Gun, exatamente. O Mega Man também que é de tiro. Muita coisa, né, cara?
Eu acho até... Isso é até uma coisa boa de a gente falar, cara. Porque depois, né? Principalmente nos 16 bits. A gente meio que criou essas subdivisões dos jogos de plataforma, né? Não virou mais uma coisa só, né? A gente passou a ter esses Running Gun.
Metroidvania.
É, Metroidvania. Esse tipo de coisa. Que foi pra, tipo, até poder diferenciar...
Não, Metroidvania foi na 32 só.
É. Foi, mas a gente teve a origem do jogo, vai, por exemplo, exploratório com Metroid.
Sim.
Mais pra frente que se consolidou o conceito de Metroidvania, né?
É, mas eu prefiro Metroid-like, que eu gosto mais dos elementos de Metroid do que dos elementos da Vania. Mas aí é gosto pessoal.
É, tendo a concordar com você.
Ainda mais tu, né, cara, que é anti-RPG. Mas fala, Sidão, o que que você ia falar aí, cara?
Não, a gente tem... É porque assim, cara, a gente chegou numa... esses jogos foram evoluindo, né, pra chegar umas coisas muito loucas, né? A gente teve aqueles jogos 2,5D, por exemplo, que já
Sim,
foram...
Pandemônio do Play, né?
Sonic 3D Blast, que eu acho que é o melhor exemplo disso.
A pergunta que eu vou lançar pra vocês. Houve uma falência, entre aspas, do gênero plataforma com a chegada do 3D? Porque houve um fenômeno assim, que o jogo 3D era o que há. E o plataforma, não sei se é besteira minha, eu tenho a impressão que as pessoas viam como um jogo bobo. Ah, tipo, esse negócio do passado ficou pra trás, sabe?
Por pior que fosse a qualidade dos jogos 3D na época, que não eram todos que eram aproveitáveis, né? Foi deixado pra trás essa questão de jogo 2D, né?
Ainda se tinha, né, Oda? Coisa boa, o próprio Symphony of the Night, o Mega Man 7,
sim,
tinha coisa.
Sim,
mas era de nicho, virou né?
Nicho.
Já era nicho
isso.
Aí.
Isso, inverteu, né? O que era mainstream virou nicho, que loucura, né, cara?
Por mais que Super Mario 64 estabeleceu as características para os jogos de plataforma 3D, eu diria até que durou um certo tempo, né? Porque, assim como o Sidão falou do NES, que usou esse gênero para catapultar as vendas do console, o 64 no início, pós Super Mario 64, também teve muito título de 3D e de qualidade. A gente tem os jogos da Rare, com Banjo-Kazooie, que teve até uma sequência, o Conkers, e até Donkey Kong, que é bem duvidoso, né? Nunca gostei daquele jogo nem na época, mas enfim. Tiveram bastante títulos, houve bastante títulos. Então eu acho que na era 3D, devido ao 64, né, e ao Super Mario 64, a gente teve um ligeiro fascínio, né, da plataforma em 3D. Mas com as possibilidades de outros gêneros, né, com a vinda dos 32-bits, de fato o gênero acabou se esvaziando.
Mas você não acha, Mano Beto, que assim, o Mario 64, ele influenciou muito mais jogos 3D como um todo do que o gênero plataforma? Porque o que se estabeleceu ali em Super Mario de câmera, de movimentação no ambiente 3D, etc., eu acho que ele falou assim, fiz aqui, olha aqui, Agora olha o Zelda. E o Zelda Ocarina of Time é ele sim que é o mais influente de tudo, sabe? O Mario passou o bastão pro Zelda, que aí passou pra tudo. Eu vejo assim. Não sei se eu tô falando besteira, cara.
Ah, não, mas foi o que eu falei. Com a vinda do Mario 64. Porque de fato teve Zelda, depois caía um outro patamar. Tanto que a gente já falou que até a série Souls, né, é inspirado em Ocarina, né? Ocarina estabeleceu o que a gente tem hoje como esse tipo de combate, com um desafio muito grande.
Mas a minha pergunta é, o que que de influência o Mario 64... E eu não tô questionando. Super competente, funciona pra caralho no ambiente 3D, câmera boa, movimentação legal e tudo. O Super Mario Bros, ele lançou uma onda. Uma onda que foi até 96, digamos assim. O Mario 64 não inicia essa segunda onda de jogos de plataforma no ambiente 3D. Entende o que eu tô querendo dizer?
Não, entendi. Por isso que eu falo que é um breve momento. Porque, de fato, entrou Zelda depois na parada. Então, por um breve momento, a gente teve bastante jogos...
Um breve
after
Riot.
Então, mas a gente teve muito jogo 3D, não jogos de plataforma 3D. Inclusive, eu, pessoalmente, tenho algumas reservas em chamar o Mario 64 de um jogo de plataforma.
Não, é um colecatom. Ele é um colecatom.
Ele, pra mim, é um jogo de aventura do Mario, cara. Ele é um jogo de aventura 3D, entendeu?
Por que é um colecatom? Explica pros nossos ouvintes.
É um jogo onde o objetivo é pegar itens. Você tem alguns desafios no
pegar
jogo,
item,
mas
tu diz é a estrela final do...
A estrela, sim. Cada fase tinha 7 estrelas pra serem pegas. Um dos novos, o Yooka-Laylee novo também, sem ser o Impossible Lair, ele é um collectathon. Não é tão bom, mas funciona bem.
Pelo que eu tô observando assim, Oda, é como se uma coisa substituísse a outra. E não é, né? Por exemplo, um gênero, ele pode ser um Metroid-like sem deixar de ser plataforma.
Sim.
Entendeu o que eu tô falando? Então, sim. Não sei, ele pode ser um colecatom e plataforma também, né?
Mas Mario 64 plataforma?
Pode não ter nas primeiras fases, mas os estágios finais, ele tem muita plataforma. E, o próprio castelo do Bowser, a primeira vez que a gente enfrenta o Bowser, você tem plataforma lá. E foi super desafiador, porque a gente não tinha habilidade do controle da câmera. Até porque era por botão, não tinha um analógico pra câmera. Então, eu concordo com você. Aliás, com o JP.
Isso é uma coisa que você consegue acompanhar com a evolução da série Mario hoje. Eles tiveram um pouco de dificuldade de... Assim, eles queriam mostrar como que ele... Como, ó, faz jogo, como o JP falou. Faz jogo 3D assim. Câmera livre, tal, tal, tal. É assim que se faz. Mas eles tiveram um pouco de dificuldade de trazer a mecânica da plataforma pra esse jogo funcionar direito. Então, assim, você tem nas fases finais, com Bowser e tal. Mas você vê que isso foi sendo refinado, ó, aí trazendo pra agora, né? Pra jogos mais recentes do Mario. Que hoje eles são muito mais plataforma do que o próprio Mario 64.
Sim, aquele 3D World, qual sim. Que é o do 3D? DS, mano, Beto, é esse?
3D World.
É o Super Mario Land. O 3D World é a continuação no Wii U, que agora foi portado pro Switch.
Porra, é bom demais. É bom demais.
Os dois são maravilhosos.
Ele é mais plataforma do que qualquer outro jogo do Mario 3D.
Pois é, cara, pois é.
Existe uma leva de jogos ali que eram jogos de plataforma e se renderam ao 3D e abandonaram a plataforma. O Castlevania 64, aquele Mega Man Legends, pra você ver como a coisa ficou totalmente... Não sei, a indústria, não sei, parece que ela focou no negócio, movimentação livre, ambiente 3D e tudo, e foi nessa, né, cara? E deu como morto praticamente o gênero plataforma,
mas
né?
A indústria, ela faz isso com vários gêneros, né? Hoje em dia, com um pouco menos, pela quantidade de jogos que são lançados, e principalmente jogos indies, que acabam resgatando um pouco de gêneros que os AAAs acabam abandonando, mas se você for parar pra analisar, a indústria sempre fez isso, né? Sempre, agora é jogos de plataforma, agora são jogos 3D, agora é jogo não sei o que, sempre vai mudando. E falando em 64, tem um jogo que é plataforma, um dos poucos do 64, que é maravilhoso, que é o Mischief Makers. Mano, é uma delícia de jogar, cara. E é plataforma 2.5D. Não sei, né, porque usava sprite, né,
e mas... E tiveram coisas que continuaram meio que com esse espírito de, claro, atualizar por esse 3D, porque assim, cara, no PlayStation, se você não fizesse um jogo 3D, você era espancado pelos fãs, porque, cara, tem que fazer jogo 3D.
Pior que
mas,
ele fosse.
Mas, assim, tiveram boas... No PlayStation, principalmente, tiveram boas tentativas, né? De seguir nesse caminho de plataforma, mas atualizando a linguagem visual da coisa, né? A gente tem o principal sucesso, o Crash Bandicoot, que ele é um jogo que tá preso a esse side-scrolling 2D ainda, mas ele atualizou...
Ele é front-scrolling, sacanagem, é porque ele anda pra frente. Foi péssima essa. Mas é porque, assim, ele é um pouco diferente, porque ele limitou o caminho que você deveria passar, diferente do Mario e outros, que deixou um pouco mais livre, né? Você olha aquela fase grande, você vai pra lá, vem pra cá. Ele não. Você sabe a direção que você tem que tomar e você tem que administrar os obstáculos, né? Na progressão.
Ele é visualmente 3D, mas a progressão dele é toda em 2D.
É, porque você anda pra um lado e pro outro, né? Então, o que eu digo assim...
É...
Mas você entende o que eu tô falando, que ele é mais linear, digamos assim, né?
É o que a gente tem, por exemplo, que é uma cara... Aí já puxando muito, mas depois a gente volta, que são os Infinity Runners que fizeram muito sucesso nos celulares, por exemplo. E a gente tem no PS1 ainda, que, cara, aí é aquilo, que a gente tá nessa confusão do que é aventura 3D, o que é jogo de plataforma, porque é uma aventura com plataforma, que é o Tomb Raider, por exemplo. As mecânicas de plataforma dele são importantes, principalmente o primeiro. É meio difícil, os controles são meio quebrados ali no primeiro jogo.
O 2 também, pra caramba. Também tem bastante mecânica de plataforma. Você dá uns tiros na não sei o que, daqui a pouco você sobe num todo, aí você tem que pular pra lá, pular pra cá, pula de costas, pula pra frente. Cara, é muito, muito isso aí.
É muito plataforma, entendeu? O Tomb Raider dessa época tem mais plataforma do que o Mario 64. É mais importante pra tua jogabilidade essas plataformas do que lá no 64.
Vocês acham que o cenário que a gente tem hoje de jogo de plataforma, ele se deve aos indie games? Que se não fosse por eles, o gênero não teria a mesma relevância hoje?
Eu acho. Pergunta, JP.
O resgate foi.
Pegando até Shovel Knight, tantos outros que fizeram, sim, bastante sucesso.
Não, né? Acho que bem antes. Acho que a gente teve esse retorno lá com o Braid. Lembra do Braid? Um dos primeiros.
Lembra aquele da Marvel Vampiro? Sim. Muito foda, Wesley Snipes.
Não, Braid. B-R-A-I-D. Braid. Não sei se a pronúncia é essa.
Braid, eu acho que ele é de 2013, né, cara? 2013.
Não, né? 2009. É um dos primeiros jogos indies, assim, a serem badalados.
Não, é... Ah, é verdade, 2008.
E o Super Meat Boy também.
O Braid, ele foi o estopim desse retorno, né? Porque foi muito ovacionado, muito falado. Foi o primeiro jogo indie que eu comprei na vida.
A gente falou bastante no nosso episódio sobre pixel art, lá com a Mass Effect, como o pixel art também ajudou a esse resgate, né, cara? Porque, assim, era um gênero que tava meio de lado ali, né? A gente continua tendo jogos do Mario, principalmente. Eu acho que o Mario ainda manteve viva a coisa, mas muito limitado ainda, claro, às plataformas da Nintendo, né? A gente tem os Sonics que foram saindo ao longo do tempo, mas os Sonics depois do fim dos consoles da Sega, né? Ficou um pouco mais complicado pra ele fazer tão sucesso quanto ele fazia na época.
Discorda. Ladeira abaixo, né?
Discorda. Não, cara, eu tô pegando leve. Quem falou da ladeira abaixo foi o Oda. O Mario até manteve a coisa viva ainda, lançando seus jogos, foi refinando. Ele continuou lançando jogos de plataforma 2D, né, que a gente foi ter aquelas séries New Super Mario, né, porque aí é New Super Mario, mas são os Old Super Mario, isso que é o mais engraçado, e foi aprimorando essa questão da plataforma 3D pra
então,
chegar no que a gente tem hoje.
Então, mas o New é 2006, né?
Então, já 2006 é quando o gênero já tava morto, né, cara?
Sim, sim, é. E aí, me leva até o questionamento de, assim, a gente fica com a cabeça muito em console de mesa, em PC, no mainstream e tudo, e, cara, no portátil, nunca morreu o gênero. Nunca parou, né?
Mas ele cai como uma luva no portátil.
Eles são ótimos pro portátil. Principalmente, cara, a série dos jogos do Wario, que fazem muito sucesso, fizeram muito sucesso no DS, cara. São jogos muito bons que adicionam. Eles meio que pavimentaram a ideia do jogo de plataforma puzzle, né, cara? É muito maneiro.
E teve seu auge no GBA, né?
Mas tem muito também da questão da limitação do portátil, né?
É, isso que eu ia falar também. De repente, ele continuou porque ele não consegue fazer coisas muito além. Uhum. E aí, portátil, eu tô falando mais
até
em...
o GBA, né?
É, GBA pra trás.
Não, o DS também, cara. O DS tem muita coisa.
O DS também, tem pra caramba.
Não, mas o DS já consegue fazer algum 3Dzinho, né?
Não, consegue. Mas o forte dele, eu acho que ainda é gráfico 2D, né?
2D,
eu
não,
acho,
sim,
é.
Sim.
O PSP, eu acho que ele se dá um pouco melhor com gráfico
não,
3D
bem
do
melhor.
Que o DS.
Ah, o DS seria um Play 1, praticamente. Um Play 1 reduzido.
Play 1
né?
E meio, Play 1 e meio.
Play 1 e meio, exato. O DS seria um Play 1 e meio, né? É isso, exato.
O DS fez pra mim o que eles deveriam... É que não dava pra fazer na época, né? O que eles deveriam ter feito no Nintendo 64. E o remake lá, né? O Super Mario 64 DS, que é uma coisa que não faz sentido nenhum, mas as mecânicas que eles implementaram ali, até por limitação do console também, cara, pra mim é o que deveria ter no 64. Ali sim, ele virou um jogo de plataforma.
Quando a gente fala aí do gênero e tudo, em 96, quando saiu o Mario 64, já tava desgastado. Só que, pô, em 96, Game Boy Color ainda, cara. Então, essa morte, entre muitas aspas, prematura do gênero no console, foi praticamente no meio dos anos 90 ali, porque o PlayStation saiu 9.4 no Japão, né? Olha aí, cara. E aí, se a gente botar na leve portáteis receberam jogos de plataforma aí, Game Boy Color, Game Boy Advance, DS, PSP, o Neo Geo Pocket, Neo Geo Pocket Color, o Bandai Wonderswan, é porque a gente fica muito limitado a console de mesa, e por mais que esses não tenham vendido muito, cara, nesses jogos aí, o pau torava de plataforma plataforma, com certeza. Então, de repente, o indie tem esse papel, na verdade, de trazer de volta pros consoles, que acaba sendo a vitrine dos games, né? Vamos falar a realidade?
Sim. E a gente tem um dos melhores jogos do Sonic em 2D. O melhor, né? Pra falar, não um dos melhores. O melhor título do Sonic é justamente o Retorno às Origens, que é o Sonic Mania.
Eu adoro.
Né? Que é um jogo... Em 2D, é ótimo.
O Generations, pra quem gosta de plataforma 2D, as fases antigas do Sonic, que você joga na jogabilidade antiga, também são ótimas também, super bem desenhadas, também são bem bacanas, né?
Sabe o que é engraçado? É porque hoje, né, apesar de ser um jogo da SEGA, hoje a SEGA tem orçamento de indie, né, cara? Então, é até engraçado ela voltar
tá
pra
viajado,
esse jogo 2D.
Tá viajado,
tem, cara, não, tem, não é pra tanto, não.
Esse jogo,
não,
assim... Yakuza é AAA, Alien Isolation também é AAA de poucos anos atrás.
Não, não, e a SEGA é um conglomerado, Atros faz parte da SEGA.
Foi mal, tava doidão. Vai, Sidão, manda aí.
A Sonic Team tem orçamento de...
Isso.
Porra,
aí
o Sidão
sim,
tem que pegar, divide. Quando ele chega no Átomo, aí ele fala a barbaridade dele. Tá certo, Sidão.
O Sonic Mania, você vê que ele é bem influenciado, né, cara, por esses jogos de plataforma mais recentes, né? No formato de arte, na dificuldade, na dificuldade progressiva, esse tipo de coisa que a gente tem. Nos jogos de hoje, ele até meio que ele olhou pro mercado, olhou pros indies também, pra poder fazer o Sonic Mania. O Sonic Mania é um jogo pra comunidade que sentia falta de jogo de plataforma 2D, né?
Eu acho que é pra todo mundo, na verdade,
Acho ele um jogo difícil pro público geral, cara.
Eu vou perguntar um negócio pra vocês, então. O público que joga plataforma hoje, mesmo os jogos mais novos, é um público majoritariamente retro gamer? Criança sente menos atraída pro jogo de plataforma do que pegar um personagem, poder explorar um ambiente 3D e tal?
Depende do jogo. Por exemplo, Donkey Kong Tropical Freeze. Ele é um jogo de plataforma, tem uma dificuldade ok, tá? Ele é aquele dois, aquele, ele é um jogo de progressão 2D, mas ele é um jogo 3D, né? Cara, pra mim, eu achei o jogo, de certa forma, fácil, porque, assim, memória muscular, já jogo jogo de plataforma há muito tempo. Considero o jogo, assim, de certa forma, uma dificuldade ok. Mas ele não é um jogo que agrada alguém que nunca jogou. Por exemplo, minha namorada jogou, terminou o Donkey Kong, mas ela sentiu bastante dificuldade, porque, cara, ele não é um jogo facinho também. Mas ele é um jogo pra todos os públicos, né? Você vai sentir mais ou menos dificuldade, mas ele é um jogo adaptado pra todo mundo. O Sonic Mania, ele é um jogo pensado pra quem já joga plataforma há bastante tempo. Ele vai espantar novos jogadores. Eu acho que depende muito da proposta do jogo. O Nioh é um jogo pra todo mundo.
Nioh, Super Mario Bros?
Eu acho, porque ele se adapta. Se você não consegue passar, ele começa a deixar você... Ele te ajuda a passar.
Eu tô falando mais em atrativos do jogo, se ele conversa com a geração atual, ou se ele é visto por ser 2D e plataforma como uma coisa antiga, por quem é mais, é mais novo e atinge mais o público retro gamer. Do tipo assim, você bota um Nioh Super Mario, qual é o mais recente?
É o do Wii U, que saiu como Deluxe no Switch.
Beleza, já. Esse aí, o Deluxe. Você bota ele e bota o Mario Odyssey. Majoritariamente, o público retro gamer vai pegar o Nioh e o mais novo vai pegar o Odyssey pra jogar, vendo o trailer dos dois? É essa que é a minha pergunta.
Eu acho que sim.
Não, sabe por quê? Porque a questão do jogo que chama a atenção, não é pelo estilo do jogo, mas pelo que ele entrega. Um exemplo, vai, Cuphead. Pô, um jogo difícil pra caramba. Cara, o que teve de criança querendo jogar esse jogo? Por quê? Pelos personagens, pela animação... Por aquele estilo, e muito marmanjo também jogando, por ser, puto, uma obra de arte, se tratando em gráfico, como foi feito, por ser difícil pra caramba e desafiador. Você vai jogar um jogo de plataforma do Mario? Por que vão jogar? Porque é um jogo de plataforma? Não, porque é um jogo do Mario.
Não, sim, mas eu botei Mario a Mario. Qual que vai escolher?
Ele vai jogar os dois, Jota.
Joga, mas um ele larga.
Qual que ele pega?
Ele pega o Odyssey.
Aí é uma pergunta que depende demais, Jota, demais.
O New Super Mario, ele vai ter cara de, pô, vou jogar esse jogo aqui de novo, já joguei no Super Nintendo.
Não, não, gente, não, não,
criança,
não,
ela jogou no Super Nintendo.
Criança
não,
nova.
Eu já joguei no emulador.
Tá uma loucura isso aqui.
Ele vai ver o Mario Tanuki 3D lá e vai querer jogar aquilo, cara. Ó, eu vou te falar um jogo que, pra mim, conecta bem tanto com jogadores antigos quanto com jogadores novos. E eu acho ele muito subestimado, cara. Que são os Rayman mais recentes.
Muito Origins e o Legends, né?
Eles têm, cara, um nível de dificuldade que quem joga a plataforma há muito tempo espera. Eles, ainda assim, têm uma curva de progressão justa.
Ele é muito criativo em cima da proposta de jogo de plataforma.
Ele é melhor que o Nioh, né, gente?
Sim.
Mas o Nioh poderia ser aquilo.
É que assim, além dele ter sido feito numa engine, como é que eu vou dizer assim? Ela meio que prioriza esse negócio em mais de um plano, o ambiente 3D, né, ela é muito trabalhada assim no visual, e eles conseguiram implementar isso com aquela mudança de você tá aqui, você é jogado lá pro outro lado, uma coisa que tem no Donkey Kong Country Returns, já tinha isso também e tal, e eles conseguem colocar isso, né, o negócio de ter o tapa em vez de pular em cima, os bichinhos que você tem que achar e tal, então toda a atmosfera eu acho que é uma excelente apresentação pra qualquer criança hoje, eu acho que pega assim e vai curtir bastante, cara, o Rayman Legends, principalmente, eu acho que ele ainda é até melhor que o Origins, não sei. Outro aqui, ó, que engraçado, será que pega o público mais novo, Mega Man 11? Porque ele é basicamente um Mega Man antigo com cara nova, né?
Acho que não.
Isso é uma coisa que a gente teve muito com essa onda recente de remakes. Quando a gente teve o relançamento do Crash Bandicoot e o Crash Bandicoot 4, que todo mundo reclamava que o jogo era absurdamente difícil. Tinham vários vídeos de pessoas que não conseguiam passar, sofriam muito. Porque, assim, jovens que estão tentando jogar um jogo que é um jogo clássico.
O que que um jogo de plataforma hoje, pode ser AAA, tá, gente? Com orçamento. O que que ele precisa ter pra trazer todo mundo?
Ele tem que ser inovador. Tem muito jogo que é mais do mesmo, cara.
O fã do jogo de plataforma, ele quer ser pego pela inovação na jogabilidade. Ele não quer... Você pode até, cara, talvez não ser tão inovador. A história não importa muito.
Ou fã de plataforma quer ser pego pelo desafio.
Quer ser pego pelo desafio. É isso, também. Cara. Então, assim, por exemplo, é o que fez o enorme sucesso, cara, do Celeste. Porque, cara, a jogabilidade, ela era muito desafiadora. Num jogo que, se você bater à primeira vista assim, cara, ele não tem grande coisa visualmente. A história é interessante, de certa forma, mas não é o que te chamaria pro jogo. Mas o que levou muita gente pra jogar e levou ele, cara, olha só, a gente tá falando 2018. Em 2018, cara, um jogo indie de plataforma 2D a concorrer ao melhor jogo do ano, cara.
Pois é. Na categoria principal, né? Louco.
Na categoria principal, cara. Porque, cara, é um jogo completamente inovador. É algo que a gente não via no mercado há muito tempo. Essas boas ideias, essas ideias inovadoras, elas vão sair de estúdios indie, cara. Porque é difícil você convencer um estúdio grande a botar grana verdadeira numa ideia que pode dar errado, entendeu?
Com um retorno não tão garantido, né?
Tá, mas aí tem dois pontos, Sidão. Tem dois pontos aí. O primeiro é que depois do boom dos jogos indies, muitas produtoras de grande porte começaram a separar uma grana e até criar estúdios pequenos ou até bancar os já existentes.
Falso indie.
Pra desenvolver
Falso indie.
Pra poder tá entrando nessa onda também. E o outro ponto, tratando-se de... Voltando ao assunto de... do que um jogo precisa ter, pega o Fez quando ele foi lançado. Ele é um jogo de plataforma que brinca com a questão 3D. Ele continua sendo 100% 2D, mas ele brinca com a questão de rotação da própria tela para você atingir lugares que você não conseguiria atingir. Isso é de uma criatividade absurda. E você tratar os seus jogos de plataforma com esse quê de criatividade, que na minha opinião faz toda a diferença para que ele tenha o sucesso e até que ele chame novos jogadores nas gerações atuais.
É isso, né? Fechamos aqui o nosso assunto de hoje. A gente quer saber aí nos comentários, vai lá em warpcast.com.br e diz o que você achou desse episódio, que a gente vai ficar muito feliz em lê-lo na nossa sessão de comentários. A gente se vê na semana que vem e não dá stop, que a gente vai para nossa leitura de comentários agora. Valeu! Então vamos lá começar a nossa leitura de comentários que vocês deixaram lá em warpcast.com.br referente ao episódio 169, Kirby's Adventure. Deixa eu agradecer aqui, então, no Facebook. Poxa, infelizmente, quem compartilhou aqui no Facebook provavelmente está com o perfil fechado. Então eu não consigo nem saber quem é que agradeceu, mas sinta-se muito abraçado e muito obrigado, porque é importante demais espalhar a palavra do Warpcast nas redes sociais, e a gente sabe, né, como é difícil fazer o post chegar, e hoje em dia o algoritmo e tudo joga contra a gente, né? Então é até uma forma da gente incentivar vocês a fazer esse compartilhamento aí no seu feed, na sua timeline, porque ajuda a mais pessoas conhecerem o nosso podcast aqui. Então deixa eu pular lá pro Twitter, que teve uma galerinha aqui que compartilhou, e começando aqui um abraço, agradecendo aqui ao Neto, ao King Mococo, ao Rap3D, ou Rap3D, não sei, @mental_D, ao André Teixeira, ao Pancada Plays. Olha, teve compartilhamento aqui dos nossos amigos do podcast Fliperama de Boteco, nossos queridaços. Conheçam lá o conteúdo deles. É fliperamadeboteco.com.br. Outro RT aqui no Twitter do Guilherme Delagostin, que também faz parte lá do elencaço do Fliperama de Boteco. Muito obrigado. Temos aqui Bin Ramone também. E, por último e não menos importante, o Danilo Martins. Galera, muito obrigado demais por compartilhar, por dar o RT. É muito importante pra gente, muito, muito. Por isso que a gente faz questão de agradecer cada um de vocês aqui nominalmente. Então, vambora lá pro upcast.com.br dar uma olhada nesses comentários maravilhosos que vocês deixaram pra gente. O primeiro comentário é do Thiago Oliveira. Ele diz assim, ó: beleza, pessoal, esse jogo é legal demais. A primeira vez que joguei foi quando comprei o NES Mini e fui experimentando jogos que não conhecia. E quando joguei, o sentimento que tive foi de frustração, porque eu vi esse jogo na locadora, NES e Super Nintendo, né? Mas nunca alugava porque não me chamava atenção. E olha, perdi de jogar um jogo bom demais. É verdade, né, cara? Talvez assim, pela capa não atraia tanto, porque parece talvez uma coisa mais infantil, mas o jogo traz surpresas maravilhosas, né, no final das contas. Ele continua aqui, ó: parabéns por mais um episódio bom demais. E olha, tem uma reclamação séria, hein? Ih, olha aí, ó, vamos lá, vamos lá. O Upcast é muito pouco tempo para um cast tão sensacional. Ah, brincadeiras à parte, deve ser trabalhoso demais juntar o pessoal, pesquisar sobre o jogo e gravar. Mas realmente sempre fica o gosto de quero mais cast ao final de cada um. Abraços a todos e mais uma vez parabéns pelo cast. Thiago, muito obrigado pelo seu comentário, antes de mais nada. E a gente dispõe de um tempo um pouco mais reduzido, né, por causa da rotina de trabalho e tudo mais. Porém, a gente acaba tendo um conteúdo um pouco maior nas lives que a gente faz lá na Warpzone TV. É só acessar aí no seu navegador, warpzone.tv, que você vai ser redirecionado, ou procura pela gente lá, Warpzone TV, no YouTube. A gente tá no Twitch também, fazendo essas lives, twitch.tv/warpzone.me. A gente tá lá toda terça-feira, das 21h10 em diante, gravando aqui o podcast. E acaba que a gente tem bloquinho antes, bloquinho depois, e a gravação por completo, que aqui a gente acaba cortando muita coisa, né? Eu, no caso, né, que edito, acabo cortando muita coisa pra dar ritmo, pra ficar o programa bem redondinho, bem legal, e acaba perdendo bastante coisa, né? Esse programa aí, por exemplo, a gente deve ter gravado uma hora e ele acabou com 32 minutos, né? Mas é isso, né, cara? Edição, a gente acaba tendo que meter a tesoura mesmo. Mas, cara, dá um pulo lá. Os vídeos ficam gravados aí da live, continuam lá no nosso canal no YouTube, e acho que o gostinho que quero mais tá um pouquinho mais lá, né, cara? Mas é isso aí, cara. Obrigado demais pelos elogios, obrigado pelo comentário. Valeu mesmo, cara, de coração. Próximo comentário aqui, William Ribeiro. Olha aí, ó, já vou começar parafraseando o Érico Borbo, ex-Omelete: sou fã e quero o service. Gente, que podcast maravilhoso. Foi respondido meu comentário no episódio do Link to the Past, quando pedi Kirby e veio. Olha aí, pessoal, peçam jogos que vocês querem ver por aqui, cara. A gente quer saber, afinal de contas, a gente faz o podcast pra vocês ouvirem, né? Então nada mais justo do que a gente obedecer aí à vontade de vocês, né? Vou continuando aqui, ó. Acompanhei a live e acabei de ouvir editado. Mostra o grande talento de você, JB, olha aí, em deixar uma live dinâmica, assim como o próprio podcast editado, que vira uma outra coisa, com um ótimo trabalho. Poxa, valeu, valeu, cara. Poxa, fico felizaço. É um trampo que eu faço com muito carinho, com muita dedicação, que é pra ter uma cara, assim, prozona, né? Tanto a live quanto o podcast editado, mas o podcast editado a gente consegue dar mais uma lapidada, né, cara? E até link aí com que eu tava conversando com o Thiago, né, no comentário anterior, né? Deixa eu continuar aqui. Ah, e ele, ó, fala sobre o Kirby Superstar. Eu só zerei Kirby Superstar, mas, cara, esse do Nintendinho, ele é tão bom. Não fechei ele, mas ele, por ser feito em 1993, foi capaz dos programadores já safos em programar pro Nintendinho. Fizeram um trabalho muito bem polido, pau a pau com Super Mario Bros. 3. E a melhor parte foi do Mano Beto falando sobre coleção de caixinha de cigarro. Nesse momento perdi as estribeiras de seriedade. Muito bom, cara. Ele deixa um abraço para todos e nós retribuímos este seu abraço, William. Obrigado demais pelo comentário, cara. A gente fala cada besteira aqui. Não sei como é que vocês aguentam a gente, por falar a verdade, cara. Mas valeu, valeu demais. Próximo comentário é do Dan Carvalho. Mais um belíssimo episódio. Dessa vez tive o prazer de conseguir acompanhar ao vivo e amei. Sobre o jogo, rapaz, na época não tive contato. Entretanto, Kirby 64 joguei demais e ouvindo o cast com minha cabeça de hoje, percebo quão bacana é o personagem e suas mecânicas e o quão gostosinho são os games. Até comecei o Kirby Epic Yarn, do Wii para relaxar e amei. Também acho incrível tanto conteúdo num cartucho naquela época. É surreal demais os programadores de antigamente. E eu chorando com os meus códigos. Ah, você é programador, né, cara? Enfim, mais uma vez, excelente cast. Reforçando que o JP tá sempre certo e espero que o jogo novo do Kirby venda muito. Jogo muito bom e já roda no Switch Pro, hein? E uso rei demais para que venha outro rápido. É isso, um mini TCC, mas tá valendo, abraço. Nada, que TCC o quê? Quanto mais vocês comentarem, melhor, a gente curte mais. Cara, eu acho que você tá falando aí, deu tá sempre certo o negócio de escolher o Mega Drive, né? Se eu pudesse escolher, eu escolheria, né? Eu acho que era isso, cara. Mas é isso aí, estamos do lado certo, né, Dan? E é claro que a gente não vai censurar quem fala o contrário, porque todo mundo tem direito de estar errado. Não é isso, meu amigo? Um abração aí, cara. Obrigado pelo comentário. E agora chegamos aqui no comentário do querido Fábio Pacheco Alcântara. Ele disse, ó: nunca joguei ou tinha ouvido falar desse jogo. Nossa, cara. Até pensei que ele era um Pokémon, cara. Justíssimo, porque tem toda a cara. Poderia tranquilamente se passar por um Pokémon. Acho que se ele estiver embaralhado ali no meio, a gente nem percebe, né? Não sabia de todas essas participações e popularidade dele. Adorei o programa. Obrigado pelo seu comentário, Fábio. Isso aí acaba linkando com o que foi falado também, né? Ele é um personagem que fica um pouquinho de lado, né? Com relação à Nintendo e tudo. Então, de repente, talvez seja por isso, né? Que não tenha chegado tanta coisa sobre ele até você anteriormente. Mas é isso aí, cara. Nintendo tem suas preferências, né? Na hora de tratar seus jogos, né? Pois é. Eu não sei, eu não sei quando que eu vou ter a oportunidade de jogar mais um Metroid da franquia principal, né, cara? Sabe-se lá quando isso vai acontecer mais uma vez. Daqui a 10 anos? Espero que não. Mas é isso. Fábio, abraço! Próximo comentário aqui do querido Bin Ramone. Fala, galera, baita cast. Aqui é o Defendendo Kirby. Foi comédia demais, sensacional. Ainda não joguei nenhum game do Kirby. Ainda, ele frisa aqui. Apenas os Smash Bros. Mas achei muito interessante a história de origem do personagem. A homenagem ao advogado John Kirby, que defendeu a Nintendo no processo que envolvia Donkey Kong ser um plágio do King Kong. A história mais explicada está no documentário GDLK da Netflix, que é uma grande homenagem aos retro games, contado pelas pessoas que fizeram a história. Bom demais! Abraço a todos, meus parabéns pela qualidade de sempre e até a próxima. Bin, obrigado demais aí pelo teu comentário, cara. E, cara, pior que todo mundo fala desse documentário, o GDLK, e eu não assisti ainda, cara. Não sei, eu acho que na época eu fiquei com um pouco de receio de, tipo, ser mais do mesmo e tal, mas com os comentários do pessoal, eu acabei percebendo que ele tem alguma coisinha a mais, né? Tem mais gente da indústria, então vai meio que mais a fundo aí no que o documentário quer apresentar, né, cara? Então tem que... Primeiro tem que assinar de volta a Netflix, né? Que apertou as coisas aqui, a quantidade enorme de streaming que eu tava assinando, meu Deus, tive que cortar a Netflix. Mas vamos ver, com calma a gente consegue assistir tudo. Bin, obrigado demais pelo teu comentário mais uma vez. Próximo comentário aqui do Infinita Cast. Olá, meus amigos, excelente episódio. Esse título ainda não joguei. Vão conferir na minha pequena plataforma de multijogos. Será que é o querido Raspberry Pi que ele está falando? A pequena plataforma de multijogos, acredito que sim, né? Ele continua. O único Kirby que fechei foi a versão do Nintendo 64. Muito legal e recomendo. Um lindo jogo. Abraço a todos e sucesso. Muito obrigado, muito obrigado. E, cara, parece que é uma constante, né? Jogo do Kirby ser bom, né? Acho que não tem jogo ruim, tem jogo menos bom, digamos assim, no máximo, né? Impressionante, cara. Mas obrigado pelo teu comentário e pela sugestão, galera. Confira aí a sugestão, tá? Abração. Próximo comentário aqui do Brainstorm Nerd. Salve, meus queridos, vocês são incríveis. Que isso, cara? Você que é incrível. O que vocês falaram sobre o Kirby ter limitações de hardware, eu falaria que é um revolucionário jogo. Cara, lembrei do comentário, peraí que eu já tinha lido antes. Um revolucionário jogo de plataforma com batalha por turno, cara. Quando eu li isso aqui a primeira vez, mas eu rachei o bico, cara. Porque tem o lance das travadas que dá, né, cara? Porra, de turno, sensação. Cara, que sacada, que sacada. Meu Deus do céu, cara, tu é demais. Brincadeiras à parte, o episódio está incrível e o jogo bem ok, levando em conta o limite da plataforma. Isso aí, cara. Fizeram o que podiam, né? Tem sua queda ali de performance, mas não sacrifica o jogo. Ele continua sendo maravilhoso. E é isso. Obrigado, obrigado demais aí pelo comentário. Brainstorm Nerd, um abraço. Ah, confiram lá, cara, na Twitch, ó. O Brainstorm Nerd faz lives por lá. Dá uma olhada lá, dá uma pesquisada. Beleza, gente? Eu vou até pedir... Brainstorm, quando você ouvir esse episódio, se você puder voltar aqui nos comentários e deixar o link, de repente a pessoa escuta e volta aqui, né? Fica mais fácil da pessoa clicar e conseguir chegar lá mais fácil, beleza? Abraço, cara! E nosso último comentário do queridaço Alex Tavares, estava com saudade de você, Alex. Oi, pessoas lindas do Warpcast, finalmente ouvindo um cast sobre a bolota rosa mais fofa dos games. Olha... Tem gente que vai brigar com você por conta do Jigglypuff aí, hein? Não sei. Sou uma das pessoas que descobriu sobre Kirby mais fora de Smash. Vi ele em algumas revistas ou vídeos na net e eu pensava que era algum Pokémon. Olha aí, cara. Tá vendo? É uma constante isso. Pois dá muita impressão de ser um Pokémon mesmo. O mais estranho é que soube da existência de Kirby antes mesmo de Zelda. Cara, que loucura. Demorei muito pra descobrir o lado zeldístico da força e quando descobri, já conhecia Mario e Kirby nesse período. Mas jogar Kirby de verdade pela primeira vez foi lá em 2020, mesmo com o primeirão do Game Boy. Olha que legal, cara. Pô, eu adoro esse jogo, adoro, adoro, cara. Eu tive a oportunidade de jogar ele recentemente, né? Mais uma vez até zerar, que eu acho que eu não tinha zerado ele ainda, nunca. Eu joguei no hardware original. Porra, cara, que lindo. Que jogo legal. E rapidinho, sabe? Gostosinho, no tempo certo. Cara, sensacional. Apesar de não ter a cópia de habilidades, achei o jogo tão bom que gostei dele. E sobre o Kirby's Adventure, eu joguei no o início e realmente é um dos jogos mais bonitos do Nintendinho. É de admirar o capricho que o Sakurai e a HAL deram para fazer um dos melhores jogos do NES em questão técnica e gráfica. Mesmo jogando pouco ele, também adorei e recomendo a todo mundo jogar. Eu acho que ele é um dos jogos essenciais, né? Vamos dizer assim, do Nintendinho. Eu acho que todo mundo tem que jogar pelo menos um pouquinho ali, uns 10, 15 minutinhos, mesmo que não zere, para conhecer, porque é um classicaço. Seja, olha, continua. Seja a versão do Nintendinho Virtual Console, remake do GBA, porte sem lag do 3DS. Vale sempre a pena jogar Kirby e espero que ele seja mais popular com o tempo e sofra menos preconceito por conta do seu visual e dificuldade baixa. Abraços a todos e até logo. Espero que seja logo, Alex. Eu fico com saudade aqui quando você demora pra voltar aqui pra comentar. E, gente, com esse maravilhoso comentário do Alex, que eu vou deixar um abraço pra ele, um beijo, eu vou terminando aqui a nossa leitura de comentários. Você sabe, se você quiser que seu comentário seja lido, dá um pulo em warpcast.com.br e deixa lá, pode ser textinho, pode ser textão, pode ser falando que você gostou, que não gostou, a gente vai ficar felizaço em lê-lo aqui para todos os nossos ouvintes, beleza, gente? Então a gente vai ficando por aqui, um grande abraço, a gente se encontra na semana que vem, terça-feira tem live já agendada aí do Warpcast no Warpzone TV, dá uma conferida lá que vai ser sobre Sonic 3 e Knuckles, gente, imperdível, tá? E pra quem não acompanha as lives ou não pode acompanhar ou prefere, né, ouvir no podcast de tadinho, sexta-feira estamos de volta. Então é isso, gente. Um grande abraço e até semana que vem. Valeu!
Este episódio foi editado por Audio Heroes. Saiba mais em audioheroes.com.br.